Bem-vindos ao Fever Pitch, episódio de 19 de março, dia do pai. Estou a gravar ainda da parte da manhã de terça-feira. Parabéns a todos os pais que ouvem o Fever Pitch. E numa altura em que parou tudo novamente, portanto, entram as datas FIFA e é uma boa altura para fazermos aqui um balanço e também preparar a reta final do que vem aí de competições nacionais, principalmente em Portugal, para tentar perceber então como estamos, para onde vamos e como é que isto pode acabar. Portanto, recapitulando, estamos na jornada 26 do campeonato em Portugal e é mais coisa menos coisa o número de jornadas que se jogaram no top 5 de campeonatos da Europa. Por falar em Europa, tivemos eliminatórias das provas da UEFA entre o último episódio e este. Sobreviveu o Benfica, o Porto caiu em Londres, o Sporting caiu em Bergamo, o Benfica ganhou na Escócia e segue na Liga Europa. E já vamos também falar das consequências que isso pode trazer. Vamos olhar para um calendário que, entretanto, nas últimas horas foi avançado, e já com aqui algumas datas e horas, e tem também aqui algumas nuances. E, claro, acima de tudo, espreitar futebolisticamente o que tem acontecido. Ora, parece-me que vale a pena começar pela parte do calendário. Temos aqui já jornadas marcadas para as próximas semanas, mas o que fica destas últimas semanas, a nível de organização em Portugal e a nível de olhar para a frente e faltarem slots para se marcarem jogos quando acontecem alguns imprevistos, é claramente o que marca, ou seja, a falta de organização, a falta de visão e aquela ideia de ficar tudo muito em cima do joelho, seja por parte da Federação, seja por parte da Liga, enfim, é quase uma imagem de marca dos portugueses e também do futebol português. Isto fez com que houvesse futebol, por exemplo, em dia de eleições, e também ficou provado que o futebol não tira espaço às eleições, ou seja, o futebol não influencia em nada a abstenção. Pode haver futebol em dia de eleições, como houve nas últimas, porque, como vimos, mesmo com as pessoas irem aos estádios, a abstenção caiu bastante. É um exercício que me lembro que se faz desde que vejo futebol, que não se pode marcar nada para o dia das eleições. Este último, não este domingo, mas o outro, veio comprovar exatamente o contrário, mas tem havido aqui alguns problemas, algumas dificuldades para encaixar um jogo que na altura foi adiado, o Famalicão Sporting, que está a pendurar aqui o campeonato, não tanto pelas contas, porque, como já expliquei, há umas semanas a esta parte, se levarmos em conta que o Sporting em princípio vence esse jogo com maior ou menor dificuldade, não é um jogo que atrapalhe o calendário, porque depois, para fazer contas mais concretas, e já lá vamos, a luta pelo título passa por outros cenários. É claro que o Sporting ainda tem que jogar, tem que vencer, mas enfim, é o mesmo grau de dificuldade que se colocou na semana passada, quando o Sporting foi a Arouca e havia, da parte dos rivais do Sporting, alguma esperança, mesmo porque o Arouca tinha ganho ao Porto e o Sporting podia escorregar, e o Sporting, com maior ou menor dificuldade, resolveu mesmo o assunto. Portanto, vamos partir então para a reta final. Porquê que há esta paragem? Enfim, é mais difícil de perceber esta paragem para datas de seleção, no sentido em que os jogos, os jogadores dos plantéis que vão às seleções, vão todos em missão de jogos amigáveis. Enfim, há muito pouca competição a sério para os jogadores que representam as seleções, seja na Europa, seja na América do Sul. Por exemplo, na parte do Benfica, só o Trubin é que vai para um compromisso sério, que é tentar chegar ao europeu por via dos playoffs, e tem ali uma luta particular com o Lunin, que nesta altura é titular do Real Madrid, e portanto alguma expectativa para ver como é que a Ucrânia vai encarar estes playoffs. Tem que passar dois adversários para conseguir estar presente no europeu. Esta é uma questão, o que faz que depois levantar a questão dos jogos particulares, os amigáveis, que tem-se falado ao longo dos anos que seriam abolidos do calendário, mas a verdade é que continuam a acontecer sob o pretexto de preparar as equipas para os grandes torneios, e os grandes torneios estão aí a menos de 100 dias. Vamos ter o Europeu de Futebol, vamos ter a Copa América, e portanto é sob esse pretexto que os grupos se reúnem. Por razões profissionais, no domingo, porque faço as redes sociais do programa Instexar com quem trabalha, tive a oportunidade de conviver de perto com o Bernardo Silva, que foi convidado, Ricardo Aruz Pereira, e ele dizia-nos que era importante para os jogadores estas paragens, estas idas à seleção. Ao contrário do que as pessoas comentam, e quem vê de fora acha isto um disparate, uma seca e até prejudicial para os clubes, os jogadores, pelo menos o Bernardo, têm uma visão diferente e muito interessante. Ele diz que consegue ver na seleção hoje em dia um grupo de amigos. E é engraçado ver esta evolução ao longo dos anos, porque às segundas-feiras faço um programa com o Rui Águas, que foi internacional por Portugal, e ele tem uma visão exatamente contrária. Diz que no tempo dele ser chamado à seleção era uma dor de cabeça, porque o ambiente era muito pesado, as rivalidades entre jogadores Benfica e Porto eram muito pesadas, e por isso não havia assim um prazer tão grande, era mais o cumprimento de uma tarefa do que propriamente o convívio. E o Bernardo diz que não, diz que hoje em dia até sente que faz bem. Os jogadores gostam das paragens porque sentem que vão rever um grupo de amigos. De 3 em 3 meses conseguem estar juntos com grupos de amigos, têm coisas em comum. É claro que não se dão todos bem, não se dão todos da mesma maneira. É evidente que estamos a falar de um ajuntamento de 20, 25 jogadores. É claro que há ali uns grupos mais marcados, como é assim na vida, não é? Como é assim nas nossas vidas também. Mas é engraçado que é uma visão que dá para perceber que mentalmente, enfim, não, quebra-se a rotina e a exigência do treino, a exigência do dia-a-dia não é a mesma, e falar a mesma língua, estar a partilhar histórias e com pessoas que gostam e que têm um passado em comum, acaba por ajudar a limpar a cabeça e até a ganhar fôlego depois para regressarem aos clubes para aquela reta final determinante e decisiva, com cabeça limpa. Isto é uma visão que partilho com vocês, porque nunca tinha pensado nisto assim. Nós vemos sempre a coisa de fora e vemos sempre a coisa de uma maneira global, assim, que chatice, na altura em que se ou que vamos decidir as grandes competições continentais, lá vêm os jogos da seleção atrapalhar. E pelos vistos os jogadores, ou pelo menos há jogadores que gostam dessa ideia, gostam da ideia do parar, de regressar às origens, estarem com as suas famílias, estarem com os jogadores com quem partilharam um passado, com quem desenvolveram uma carreira, mais novos ou mais velhos, enfim, é interessante. Portanto, vale o que vale, não vale a pena estarmos a dramatizar. No caso de Portugal são dois jogos teste, dois jogos amigáveis, e é um pouco assim por toda a Europa, por toda a América do Sul. Os argentinos que foram já de viagem, foram para os Estados Unidos, onde vão, Estados Unidos de América, onde vão fazer também jogos particulares. Ou seja, é uma data FIFA que, se não houver lesões, que ninguém deseja, acaba por servir por limpar um bocado a cabeça e ganhar fôlego, então, para o que aí vem. E o que aí vem, em termos de campeonato de Portugal, é a decisão pelo título e a decisão do segundo lugar. Claro que o título é o mais importante, mas o segundo lugar tem aqui uma componente também que eu tenho vindo a explicar ao longo das últimas semanas, que tem a ver com o acesso à Liga dos Campeões. Ora, o quadro de jogos da Europa ficou muito mais claro desde o último episódio, portanto, com as eliminatórias resolvidas de quinta-feira. Mantém-se aquela tendência, nós olhamos para a Liga dos Campeões e a Liga Europa, estão lá os representantes do top 5 de campeonatos europeus. O único que destoa é o de Portugal ao Benfica, que na Liga Europa conseguiu o apuramento, e as outras 7 equipas são todas do top 5. E depois lá está uma segunda vida, se quiserem, na Conference League, a tal Liga Conferência, que é muito importante para o equilíbrio dos rankings abaixo do top 5, e que os países com os calendários e com os principalmente com os campeonatos mais equilibrados, mais estruturados, estão a conseguir tirar realmente partido, porque há várias equipas que conseguiram chegar a esta fase da prova e que não são do top 5 de campeonatos internacionais. A tendência mantém-se. Na Conference League, este ano, mais uma vez, Portugal não conseguiu meter nenhuma equipa nos, no, na fase de grupos, portanto, já falei muitas vezes disto aqui, a questão de faltar claramente a Portugal uma segunda vaga de equipas que consigam ocupar, ou seja, que haja força no meio da tabela de classificativo e que não se fique só pela Liga dos Campeões e a Liga Europa, como já acontece atualmente, porque olhando para as equipas que vão disputar o acesso às meias finais, temos representantes do Campeonato da República Checa, da Grécia, da Turquia, e da Bélgica. São os campeonatos que ainda estão em prova, e como se vê, nenhum destes clubes pertence ao top 5. É claro que Inglaterra, França, Itália metem lá os seus clubes, que são claramente os favoritos. Mas pronto, isso já é uma conversa que já falámos aqui muitas vezes. Em termos de calendário, o Benfica, ao apurar-se, parece que comprou um problema, porque na noite, na quinta-feira, eu ouvi, e isto vou mesmo aqui partilhar, porque entra-se numa dimensão tal de realidade paralela que nós começamos a duvidar das nossas próprias ideias, e se nós vemos para casa a pensar se nós é que estamos certos ou se os outros é que estão a ver a realidade tal como ela é. Ora bem, o que aconteceu basicamente é, no fim da jornada de quinta-feira na Liga Europa, portanto já depois do Porto ter caído nos penaltis em Londres, há dois factos. O Benfica está nos quartos de final, o Sporting está eliminado. E depois há três ideias muito claras à volta disto. O Sporting e o Porto caíram com muito brilho, dignificaram imenso o futebol português. O Benfica consegue apurar-se apesar de mais uma má noite, uma má exibição. Está muito mal o Benfica. O Benfica a envergonhar o país na Europa, conseguindo um apuramento sem grande brilho para a próxima fase. Muito bem esteve Sporting e Porto, que estiveram, que dignificaram muito o futebol português, mas não foram para o sorteio de sexta-feira. Esta ideia, enfim, para isto dá-me vontade de rir, porque é desonesto, não, nem é tema, mas já percebi que se instalou enraizadamente na comunicação e na sociedade portuguesa. O que me faz muito sorrir, porque eu ainda sou do tempo de ver o Benfica apurar-se para a Liga dos Campeões nos anos 80, no final dos anos 80, e eu adorava que estes génios que agora tomaram conta do comentário nacional vissem os dois jogos entre o Benfica e o Marseille nas meias-finais e explicassem àquelas 100 mil pessoas que vibraram euforicamente no final do jogo o apuramento para, por exemplo, com o Marseille para a final de 1990, depois em Viena com o Milan, final da Liga dos Campeões. Adorava que esta nova vaga de comentadores aparecesse a dizer assim: é pá, mas foi um golo com a mão, e nas duas eliminatórias o Marselha foi muito melhor. É pá, isto foi uma vergonha. É muito fraquinho o futebol do Benfica. Eu não sei em que altura é que o futebol em Portugal saltou para este patamar de genialidade, de exigência e de arrogância que, de repente, o resultado não conta para nada. O que conta é a forma, a estética, a exibição, a tática, o processo. O resultado é uma coisa sumente. Eu, quando comecei a ver bola, o resultado é que interessava. Mas interessava para os dois lados. O Benfica podia jogar muito bem no Estádio da Luz e acabar empatado ou acabar a perder, que levava a subida dela na mesma, os jogadores eram apertados, o treinador era contestado mesmo, que a presença diz, mas jogámos muito bem, sim, ok, mas não ganharam. E o contrário, igual, campeonatos que o Benfica vence com resultados magros, vitórias perto do fim, golos de bola parada, a subida dela monumental, porque era pouco, não era a Benfica. Ah, mas somos campeões nacionais. Está bem, vão dizer isso ao Mortimer quando fez uma dobradinha e foi despedido porque o futebol não era entusiasmante. Eu estou a partilhar isto porque foi assim que eu comecei a ver futebol, foi assim que eu cresci a ver futebol, e o futebol acaba por ser maravilhoso e dá espaço para tudo, mas eu nunca vi, nunca tinha visto, nunca me tinha apercebido, nem vi isto a chegar ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, a tomar em conta então do pulso do futebol nacional, que é uma nova modalidade, que é estar sempre mal. Ou seja, o Benfica empata com o Toulouse em Toulouse e consegue o apuramento, é pá, horrível. Jogou muito mal, e jogou, e realmente foi horrível, não estou a dizer que não foi. Mas no fim da noite, o Benfica apurou-se, quer dizer, eu vi dezenas de eliminatórias do Benfica assim, mas em 2024 é quase criminoso. Eu diria que quando se passa aquela barreira do preocupante, quer dizer, ter a noção de que, ok, cumprimos o objetivo, mas isto foi pouquinho, foi fraquinho, pusemos a jeito para uma surpresa, eu acho que este é o limite. Agora, as coisas serem cumpridas, o Benfica passar à próxima fase, mesmo sem grande brilho, e o discurso é tudo para a rua, isto é miserável, é que é uma coisa que depois se estende às bancadas, se estende aos adeptos do clube. Uma coisa é exigir, uma coisa é ter a expectativa de ter melhor, outra coisa são os objetivos e os factos, não é? E aí voltamos sempre a uma coisa que eu já vi no Benfica. N vezes, como digo, vou sempre buscar o melhor exemplo que eu tenho é aquela época em que o Benfica é goleado pelo Sporting 7-1 e acaba a época com vitórias no campeonato. Foi campeão em casa à custa do Sporting e ganhou a dobradinha à custa do Sporting no Jamor, numa final de taça ganha pelo Benfica. E no fim despediu-se o treinador, porque enfim, o Benfica não jogava bem, foi goleado em Alvalade, a qualidade do futebol do Benfica não era a melhor. Depois o Benfica teve 20 anos sem ganhar uma dobradinha. Não sei se foram 20, mas muito tempo sem fazer uma dobradinha. Portanto, em 2024, isto ganha contornos então de lei. Portanto, se para o Toulouse nós que andamos aqui há muito tempo a ver como é que estas coisas se vão desenvolvendo, até se aceita, até se percebe que haja as críticas, quer dizer, com o Rangers, o Rangers já não é propriamente uma equipazinha de fim de tabelas. Estamos a falar de um Rangers que ainda há pouco tempo numa final da Europeia, um Rangers que em casa costuma ser forte, um Rangers que em 9 eliminatórias com equipas portuguesas só perdeu duas, uma com aquele grande Porto que foi à final das taças em 84 e agora perdeu com o Benfica. Portanto, quer dizer, vamos ter aqui algum equilíbrio, é a única coisa que eu peço. Mas, voltando então a essa quinta-feira e a tudo o que se ouviu, vi o jogo do Benfica na televisão e depois tive que me deslocar, porque tinha um programa à noite, e durante uns minutos pude desfrutar então de alguns balanços, alguns comentários que ouvi. Na altura, no carro, tinha a antena 1 ligada e foi aí que ouvi pérolas, autênticas pérolas. A começar por esta, que, sim senhor, fechada a jornada europeia, pá, muito bem Porto e Sporting, que maravilha. O Sporting, inclusive, eu ouvi o Nuno Luz a perguntar ao Ruben Amorim se o resultado era injusto, porque no fim o Sporting não só teve oportunidades para empatar, sendo que não marcou, portanto não conseguiu empatar, como até para ganhar. E até o Ruben ficou um bocado atrapalhado, assim, mas acabamos eliminados, como é que agora estou-me a perguntar se a gente merecia ganhar? Enfim, mas depois a isso juntou-se outro tipo de opinião também muito, muito interessante, ou seja, que o Porto e o Sporting acabaram por sair atempadamente das competições europeias, principalmente o Sporting, porque vai à frente do campeonato, não tem um plantel assim tão numeroso, não tem tantas opções para todas as zonas do terreno e, portanto, basicamente a ideia que ficou e que se passou na Rádio Nacional é o Sporting não passou, também porque não quis, não é? Quis mostrar que se... E li um comentário na rede social no X, que também muito bom, que era o Sporting mostrou que se quisesse passava, mas como não lhe interessa passar... Não lhe interessa passar. Não, vamos ser claros. Se um clube como o Sporting, o Benfica, um Porto, chega a uns oitavos de final de uma prova europeia e não quer lá estar, há muita maneira de dar sinais que não quer. Ou roda a equipa toda, ou coloca jogadores que nunca jogaram, ou chama jogadores da lista B, sei lá, há N. Ou faz como o Ruben fez na altura da pandemia com o Lasse Klins, aproveitou que as coisas começaram a correr mal com os austríacos e saiu de fininho para se concentrar no campeonato. Agora, não é bem nisto que estamos a falar. No quarto jogo entre o Sporting e o Atalanta, só esta época, portanto, o Sporting nunca conseguiu uma vitória em Itália, o Sporting não ganhou nenhum jogo à Atalanta. Estamos a falar de um Sporting com responsabilidades, que lidera o campeonato, que tem muitos elogios, e portanto, parece-me que as coisas ficam sempre incompletas se somos muito fortes aqui, mas vamos lá fora e piemos fino e saímos pela porta dos fundos e dizemos: não, não, mas a gente mostrou que se quisesse. Bom, isso não existe, mas. Foi um bocado por aí que passou o diálogo. Mas a minha parte preferida, e é por isso que eu entrei um bocado aqui nesta divagação, é muito bem o Sporting a conseguir limpar o seu calendário. Porque, reparem, isto ouvi o comentador da Antena 1 dizer, é que agora nós olhamos para a frente e o Benfica tem um problema. É que o Benfica agora não está a jogar nada e passa a ter um calendário muito preenchido, muito exigente, muito cansativo, muito desgastante. Logo coloca o Sporting na pole position e com todo o sentido. O Sporting abdica então de continuar na Europa e fica muito mais tranquilo, com um calendário muito mais favorável. Ao dia de hoje, e recordo, estamos a 19 de março e com os jogos marcados. E com o horizonte competitivo de três competições onde o Benfica ainda está a lutar, o mais engraçado de tudo é que, até onde sabemos, até daqui a um mês, a grande diferença competitiva entre Benfica e Sporting cifra-se num jogo. Ou seja, no horizonte, neste momento, o Benfica tem um jogo a mais com o Sporting. E é isto que os génios que ocuparam o espaço de comentário em Portugal querem convencer que dá uma vantagem gigantesca ao Sporting. Portanto, por causa de um jogo, por causa de 90 minutos, o Sporting passa a ter uma vantagem incrível sobre o Benfica. Isto porquê? Porque realmente o Benfica, ao apurar-se, marca duas datas no seu calendário. Já sabe, foi o sorteio, vão ser dois jogos com o Marselha, um na Luz, um fora. Entretanto, alguém se deve ter esquecido que o Sporting ainda tem um jogo para fazer, porque esse jogo não está ganho. O Sporting tem mesmo que ir a Famalicão e é fora de Alvalade, tem que viajar, tem que ir ao Minho, vai ter que ser a meio da semana, vão ter que marcar esse jogo, se bem que esse jogo até já deve estar marcado numa das slots europeias. Portanto, no final do dia, não vejo que o calendário seja assim tão mais pesado por causa de mais 90 minutos para o Benfica. Portanto, se calhar não é descabido o Benfica estar na luta dos quartos de final e, fazendo uma boa eliminatória com o Marselha, regressar a umas meias finais europeias. Não parece que tenha sido assim uma coisa tão irresponsável e tão estúpida. Mas quem ouve, quem lê e quem passa pelas redes sociais estes novos génios que tomaram conta então do comentário em Portugal e influenciam as pessoas, porque eu já vieram pessoas ter comigo: é pá, mais valia não termos passado na Escócia, pá, isto agora fica muito apertado. Mas fica muito apertado em que medida? Em ter mais um jogo com o Sporting? Um dos jogos que fizermos, se calhar num jogo com o Marselha, não sei se é o caso ou não, mas reparem este termo de comparação: o Benfica recebe o Marselha, o Sporting tem que ir para o Famalicão. Quem é que tem mais desgaste nesse dia? Sporting viaja, o Benfica não, por exemplo, pode-se acontecer assim. Agora, se me disserem que a exigência futebolística e a intensidade na Europa tem nada a ver com a portuguesa, não tem, por isso é que só lá vão 3 ou 4 equipas às competições europeias e o resto em Portugal está muito longe da terceira divisão europeia, que é a Conference League, mas isso eu digo há muito tempo. Mas isso não é um problema do Benfica, é um problema do Vitória de Guimarães para baixo na tabela, e com isso a gente vive bem. Portanto, era reforçar um bocado esta ideia, uma ideia repetida muitas vezes por muitos analistas, muitos comentadores, que fazem de nós estúpidos. Portanto, agora o que é porreiro é ser corrido das provas europeias, é não ganhar uma única partida de futebol na história em Itália, é perder sempre com o mesmo clube em Itália, é cair nos penaltis em Londres, e sim, isso é porreiro, é digno, dignifica o futebol português, mostrou que se quiséssemos íamos mais longe. Eliminar o Rangers na Escócia com uma vitória por 1-0. Não, isso não, isso é estúpido, porque não foi uma exibição brilhante, o Benfica continua a não convencer ninguém. Isso é difícil. O futebol do Benfica este ano está complicado e está difícil de conseguir uma série seguida de vitórias e ter exibições convincentes. Com comentários destes e com jornalismo destes e com a cobertura mediática que se faz, com ideias destas, não é difícil, é impossível. Pá, eu lamento imenso pela malta do Benfica, que vive o clube, vive o desporto, o futebol, pelos olhos da CMTV, e que mama com aquelas horas todas de CNN, CMTV, SIC Notícias. Pá, lamento mesmo, mas lamento a sério. Tem uma vida muito triste, tem uma cabeça cheia de informação inútil, são influenciados por gente muito fraquinha, que não está ali para falar de futebol. Não há um único programa que se fale de futebol. Esses programas falam todos sobre comunicação do futebol. Ah, o Benfica devia ter comunicado não sei o quê. Ah, porque o Coxo devia ter não sei o quê. Ah, porque o Schmidt não devia ter dito não sei o quê. Ou seja, e a malta adora isso, vibra com isso. Depois vem falar comigo, vem bater numa parede, não é? Porque eu não quero saber disso para nada, isso para mim não é tema de conversa. E pergunto sempre: sobre futebol, dá para falar ou não? Conseguimos falar um bocadinho sobre tática, ideia de jogo, plano de jogo, escolhas individuais, coletivas? Não. Vamos falar sobre ideias de comentadores e analistas que me querem convencer, então, que o Sporting tem uma grande vantagem porque ficou com um calendário maravilhoso e o Benfica estragou tudo, colocando N jogos. É que parece que o Benfica tem mais 100 jogos em cima para fazer do que os seus adversários. Portanto, esclarecendo isto, e não vou estar a desmistificar outras coisas porque não é o espaço certo, mas só combatendo um bocado esta ideia, pelo menos o próximo ciclo, ao dia de hoje, aquilo que a gente sabe. É um jogo de diferença entre o Benfica e o Sporting. Dizem que o Sporting é favorito e tem grandes probabilidades de ser campeão, mas não é por causa do calendário, não é por ter caído na Liga Europa. É porque já era assim quando eu disse aqui, quando eu gravei o Fever Pitch, a seguir ao empate do Benfica em Guimarães. E aí ninguém quis saber disso e muita gente tem dito: é pá, que exagero, estás tão pessimista. Não é questão de ser pessimista, é o campeonato português. É assim, nesta altura só há uma maneira do Sporting não ser campeão: é perder no Porto e o Benfica ir ganhar Alvalade. E 3 pontos, 3 pontos, passo e esperar que o Benfica ganhe todos os seus jogos. Que, como se viu em Rio Maior com o Casa Pia, não é líquido que aconteça. Porque o Benfica anda ali todas as jornadas até fazer um golo com um espectro de vamos perder pontos outra vez. E o Sporting sofre um golo em casa com o Boa Vista. Nós olhamos para o relógio e pensamos assim: vão dar 4 ou 5, até deram 6. Um bocado também como se passa com o Porto, mas o Porto, enfim, está numa altura diferente da sua vida, que ele está muito conturbado por causa de tudo o que se passa à volta de eleições e de tensões e por aí fora, mas não deixa de ser o Porto. Quando o Vizela marcou, acho que toda a gente olhou e pensou: O Porto vai acabar a golear como acabou, porque isto é um campeonato português, porque a diferença é muito grande. Agora, o Benfica é que não está a conseguir consumar essa diferença, e todos os jogos que o Benfica faça, seja contra quem for, há sempre ali uma ideia de desconfiança, autodesconfiança, de que podemos perder pontos outra vez, e por isso há este certo conforto de quem vai à frente não se sentir propriamente ameaçado. Portanto, sendo claro, e partindo do princípio que o Sporting ganha o seu jogo em Famalicão, o tal jogo que permite que o calendário Benfica e do Sporting sejam muito semelhantes, só há esta maneira. Mas, pela minha experiência, sempre que o Sporting lutou pelo título e teve que ir ao Porto ganhar ou pontuar, conseguiu fazer. A bem ou mal, com maior ou menor dificuldade, com mais ou menos resistência do Porto, conseguiu fazê-lo, isto é factual. E portanto, se o Sporting o conseguiu fazer, eu avisei que o Benfica no Porto tinha que fazer igual ou melhor que o Sporting, que foi goleado por 5-0, portanto ficou a autoestrada do título aberta para o Sporting. Vamos ver se a minha teoria está certa ou está errada, mas eu acho que é quase impossível o Sporting perder este título por estas razões e nunca por causa do calendário ou a densidade do calendário ou o número de jogos, porque isso é uma estupidez, não é verdade e é desonestidade intelectual estar a apregoar isso. A vantagem do Sporting é outra: é competitiva, é de treino, é de jogo, estão muito confortáveis. As pessoas esquecem-se que o Sporting já tinha terminado muito bem a época passada, o Ruben aproveitou para arrumar a casa e depois, como disse, acertou nos reforços e, portanto, por mérito próprio está na frente. De qualquer maneira, a diferença pontual não mostra esta diferença gigantesca de atitude e da vontade com que o Sporting está e o Benfica. E isso leva-nos para uma outra discussão, que é exatamente o campeonato ter passado por Rio Maior este fim de semana. E acho que é este estádio de Rio Maior que vai ficar marcado e vai ficar ligado ao campeonato de 2023-2024. Porquê? Primeiro, porque é a casa de uma equipa que mora mesmo ao lado do Benfica e muito perto do Sporting. E, portanto, é um derby que tem que ser jogado a quase 100 km de distância, o que é um disparate. Já o era no ano passado, quando o Benfica teve que jogar com o Casa Pia em Leiria. E depois as outras equipas tiveram que jogar no Jamor. O tempo passa e mérito ao Casa Pia por se estar a cimentar na primeira divisão, mas é absolutamente incompreensível, inaceitável que uma equipa suba à primeira divisão e não tenha um estádio próprio onde possa jogar no sítio onde nasceu ou no sítio em que se desenvolveu. Isto é a primeira nota. Rio Maior, é um campo ridículo de visionamento. Portanto, aquilo não é bem um estádio de futebol, é um estádio de atletismo, com bancadas muito longe da relva, com uma visibilidade, enfim, não muito fácil. E, em termos de produto televisivo, é uma aberração, porque assim que cai a noite, a iluminação é péssima, a realização não ajuda, e isto leva-me, então, a dois casos que se passaram em Rio Maior. Querem-me convencer também, portanto, e aqui já entra na parte do domínio da Sport TV, querem-me convencer que o grande caso do campeonato português aconteceu em Rio Maior, mas foi com o Orsnes, porque o Orsnes agarrou uma bola com a mão já para lá da linha final. Ou seja, não há uma única imagem que mostre que o Orsnes agarra a bola dentro de campo. Realmente ele saltou. E de uma forma inconsciente pensou: vou já agarrar a bola. Estamos aqui com 60 minutos, está 0-0, dar andamento a isto. E pegou um grande susto a toda a gente, porque por um segundo pensámos: bom, então e se ele estiver dentro de campo? Se ele pensou bem, mas agiu mal. Se por acaso estava 10 centímetros para dentro de campo, mas não estava, porque vê-se que o corpo. Os pés estão por cima da linha ou podem estar por dentro, mas o corpo está todo projetado para a frente, ele está ao pé do trubino. Há uma imagem clara disso na televisão, há uma fotografia claríssima disso, portanto, nem sequer é tema. Isto só pode ser tema para quem está muito ressacado de casos ou de quem está com muita vontade de levantar uma polémica e arranjar ali uma grande penalidade onde ela não existe. E curiosamente é na Sport TV que isto acontece, volta não volta, íamos atrás, já, para desespero de quem. Reparem no seguinte: há duas coisas que consomem, é o tempo a andar e o golo não aparece, que é nervos, não é? Para quem está a torcer por uma equipa, muitos nervos, e em cima desses nervos, duas figuras, um narrador e um comentador, a voltarem atrás e. Há de eterno, se, há dúvidas. Não sei o que é que passou na cabeça do Orsnes. Isto pode ser penalti. Não é tema. O Orsnes arriscou, mas percebeu que estava fora, teve a noção que estava fora, agarrou a bola, deu ao Trubino, tudo para ser mais rápido e para voltarmos ao jogo. E o operador não quer voltar ao jogo, quer voltar atrás e quer arranjar penalti, mesmo que depois o VAR já tenha visto e tenha interpretado. Curiosamente, a mesma Sport TV esteve no Casa Pia Sporting no princípio do campeonato, onde aconteceu o maior caso, o caso mais sensacional desta temporada em Portugal, que é, houve um gol ilegal aprovado. E depois assumido pelo Conselho de Arbitragem, e pá, realmente o golo é legal, mas pá, ficámos sem VAR e então tivemos que validar. E está tudo bem. E a reação do Sporting a seguir é pá, espero que agora não nos prejudiquem por causa disto. Ou ser um jogo em que o Sporting ganha pela margem mínima. Muito engraçado, não é? Este é o facto. E a Sporting na altura disse: bom, é o que é, não é? Também. Não estamos a ter imagem, não estamos a ter. Vamos acreditar, temos que ser compreensivos. E pá, é demais. É porque aquilo é pago. Porque se aquilo fosse canal aberto, enfim, ficava só a indignação. Mas olho para o extrato mensal e vejo que saem de lá todos os meses uma certa quantia para pagar aqueles jogos e depois dar dinheiro às pessoas que corporizam os jogos. Quer dizer, um golo ilegal aprovado, sancionado porque falhou o VAR, porreiríssimo, está tudo bem. Um Orsens a agarrar a bola já para lá da linha, com o corpo bem projetado para fora de campo, escândalo, polémica. É isto. Futebol em Portugal é muito isto. Não me estou a esquecer daquele caso no Porto, com um jogo com 300 minutos, que deu para o Porto salvar um ponto com o Arouca, com aquela rábula de árbitros ao telefone, o VAR desligou, processos disciplinares e inquéritos, porque o Porto fez queixa da Altice, a Altice fez queixa do Porto, e até hoje ninguém percebe o apagão que aconteceu ali. Mas para quê, não é? Agora investigar. O problema foi o Orsnes, que saiu com. Agarrou a bola com a mão para lá da linha final. E portanto, fica aqui esta nota, apenas e só porque, apesar de toda esta superioridade do Sporting e de eu achar que dificilmente perde o campeonato, olhamos para a tabela e só está um ponto. E portanto, há pormenores que podem fazer a diferença. Rio Maior é claramente um símbolo desses pormenores. E. Vamos dizer assim, realmente o Sporting teve muita sorte em Rio Maior com a arbitragem. Tentar fazer da vitória do Benfica uma coisa contestada por causa de um suposto lance de bola agarrada com a mão na área, onde não há nenhuma imagem da Sport TV, nem de fotografias, nem nada que mostre que a bola estava dentro, é pequenez. Para não chamar outra coisa. Portanto, isto volta tudo. As emoções do campeonato voltam 29 de março, Sexta-feira Santa, como é conhecida em Portugal, com três jogos. Um Gil Vicente Famalicão ao meio da tarde e depois os dois primeiros vão a jogo. E aqui vamos entrar noutro tema muito curioso deste podcast. Ora bem, não sei se vocês se lembram quando estamos no verão desesperados por saber o alinhamento dos jogos, o alinhamento dos jogos, porque a Liga faz aquela coisa muito espampanante que é o kick-off, em que a gente junta toda a gente e são 5 horas de emissão de televisão, e vai lá o presidente da Liga e os diretores executivos e muita coisa, passei num alinhamento de jogos com umas chaves do computador que depois às vezes dão errado e há malta que marca logo viagem para os Açores e depois tem que desmarcar. Sabem como é que isto funciona, não é? E isto só para termos alinhamento dos jogos. Depois é preciso esperar mais umas boas semanas para termos os primeiros jogos marcados, portanto, para termos hora e data de cada partida. Nesse alinhamento de jogos, quando partimos então para o famoso calendário, para o sorteio do calendário, ficamos a saber que há 1500 condicionantes à volta do campeonato. Algumas com lógica, outras sem lógica nenhuma e várias por causa da segurança. Uma das condições é, de há uns anos a esta parte, clubes da mesma cidade não podem jogar na mesma jornada em casa. Não é no mesmo dia nem à mesma hora, na mesma jornada. Por isso, quando o Sporting joga em casa, o Benfica joga fora, e vice-versa. Enfim, Guimarães com o Vitória, Braga, Porto e Boa Vista, penso que será um pouco por aí. Aquilo é claramente um exagero, enfim, pronto, mas sob o guarda-chuva da segurança. Posto isto, e já que essa é uma das condicionantes, e agora que o calendário está a apertar, então temos, no verão, segurança máxima. Portanto, não pode haver, não se podem cheirar sequer na mesma jornada. Estamos apertados aí para marcar jogos. Chega a sexta-feira santa, bar aberto. Então temos Benfica-Chaves na Luz às 18 horas e Estrela da Amadora Sporting às 8h30. O que quer dizer que a malta do Sporting que vá mais cedo para a Reboleira, tipo às 5 da tarde, que quer ir para lá ver uns copos e comer e tal, e se for num dos nos transportes mais convencionais da Grande Lisboa, apanha a linha azul do metro e vai em direção à Reboleira. Umas paragens antes, é ao Colégio Militar. Ou seja, até ao Colégio Militar pode haver bar aberto, como eu dizia, pode haver 31 do Grande, com adeptos do Sporting e do Benfica à mistura, na sexta-feira santa, feriado, até às 6 da tarde. Pá, ninguém pensa nisto, ou os condicionantes do kick-off esgotam-se quando o calendário aperta. Isto é genial. É claro que, espero que não aconteça nada, claro que não vai acontecer nada, mas que há uma grande probabilidade disto descambar, isso há, não é? Isto é um convite a que haja ali problemas. Eu só trago este tema aqui porque perguntava no início, mas por que é que o Benfica não pode jogar aqui no sábado e o Sporting joga em casa no domingo? Ou porque é que uns não podem jogar mais cedo e outros mais tarde? Não, é um segurança, um vai para fora, fica em casa. Sexta-feira santa, bora lá. Benfica e Sporting, adeptos na mesma linha do metro, linha azul, que é para também, ninguém, não é linha vermelha nem linha verde, é azul, que é para ninguém se ficar a rir. Fica aqui esta alerta, pode haver forró bodó do bom na sexta-feira santa. E portanto, à partida é uma jornada em que ninguém espera nada. Este é o outro problema do campeonato português, é que chegam estas jornadas e quase todos temos a certeza que as equipas mais pressionadas vão cumprir com maior brilho. É tal e qual como na última jornada. O Benfica aflito para ganhar ao, agora dizer ao Rio Maior, mas não é, ao Casa Pia. E o Sporting a passar fácil pelo Boa Vista. Ou seja, com menor ou maior dificuldade acho que vai ser isto. Agora, e em função do calendário, o Benfica só tem um desafio depois de vir de férias, depois de limpar a cabeça, quando regressar à competição, só tem um objetivo no campeonato, que é cumprir os jogos com os Chaves, como isto que vai acontecer na Luz, e depois dar tudo para voltar a repetir a vitória da primeira volta com o Sporting, que é a única maneira de ligar o Benfica ao título, é ganhar em Alvalade e esperar que o Sporting não vença no, ou perca mesmo no Porto, porque depois tem essa almofada de ganhar em Famalicão. Estas são as contas, o mais simples que vos consigo passar e o mais honesto consigo ser na interpretação do calendário até ao fim. Uma dica, quando estão a ver Sporting, para aqueles que estão a ver o Sporting, e também funciona com o Porto, com esta pujança, há uma dica de apostas. Eu não aconselho ninguém a fazer apostas, porque aquilo depois pode se tornar perigoso e viciante e descontrolado, mas há uma maneira de fazer bom dinheiro, de acordo com as possibilidades que cada um tenha para poder apostar e poder ali dobrar a sua aposta. É quando o Sporting sofre um golo tão cedo em Alvalade como aconteceu com o Boa Vista, é carregar na vitória do Sporting, porque vai acontecer. Isto se vocês não forem adeptos do Sporting, se forem adeptos do outro clube, porque depois, se por acaso a coisa não acontecer, acho que fica mais ou menos pago a desilusão financeira, por isso não podem apostar muito. É só pelo gosto de fazer uns trocos. Se querem ganhar um almoço, um jantar, se virem o Sporting ou o Porto em casa, se for um golo cedo, é carregar na remontada, que resulta bem. Não posso queixar. Tenho este método partilho com os amigos e agora partilho aqui com vocês. Mas só isto, não se metam em trabalhos porque a coisa pode ficar feia e pode-se descontrolar. Ora, este é o panorama que temos, sendo que agora já sabemos também que nesse jogo decisivo de campeonato em Alvalade vai haver também um Benfica Sporting para a taça, em que ao intervalo o Benfica está a perder por um gol, e também será importante para a parte moral, para a parte mental. A equipa que passar à final do Jamor fica com um boost de moral, que eu acredito nisso, para o fim do campeonato. Portanto, esse jogo, esse derby na Luz também vai ser importante. Portanto, temos aqui muita emoção, muito jogo marcado. É aproveitar bem esta semaninha ou estas 2 semaninhas agora, sem competição, ver o que é que os jogadores de cada clube fazem pelo mundo fora. Mas preparem-se, é apertar os cintos, porque isto vai realmente ferver. E acho que não é preciso ser o comentador da moda, e com a sua agenda nas televisões, nos jornais e na rádio, para se perceber que o sentimento está muito. Sporting não vai falhar, Benfica não, talvez não consiga chegar lá e que talvez o Porto também já não consiga chegar ao segundo lugar. Eu dizia há um bocado que o segundo lugar é importante e a eliminatória do Benfica com o Marselha passa a ganhar ainda outra importância, porque se o Benfica eliminar o Marselha, fica a saber que por via do campeonato, se acabar em segundo, muito provavelmente vai estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, porque a Liga Europa está cheia de equipas que já têm o apuramento praticamente garantido por via do campeonato para a Liga dos Campeões do próximo ano, o que abre ali uma vaga ao Benfica pelo posicionamento no ranking, e é uma menos má notícia. Portanto, é quase um consolo para quem ficar em segundo, saber que há uma grande probabilidade de não ter que jogar para eliminatórias e mesmo assim entrar na Liga dos Campeões pela configuração, pelo quadro competitivo que ficou definido agora na Liga Europa. Portanto, é importante também perceber isto e jogar com essa informação. Numa altura em que então para tudo, não é? Para os campeonatos todos, vamos só olhar para o que é que ainda está em jogo, e é claro, todas as atenções vão para a Premier League. Os três da frente têm 28 pontos, 28 jogos, estão separados por 1 ponto, Arsenal, Liverpool 104 e Manchester City 103. Vai ser uma fase final de loucos na Premier League, tudo em aberto, porque na Premier League todos os jogos têm os resultados perfeitamente possíveis, não vão, não é jogos contra equipas que só defendem, tudo é possível na Premier League e isso torna o campeonato realmente muito especial. Na Série A as coisas estão entregues praticamente ao Inter, apesar do Inter finalmente não ter ganho um jogo, empatou em casa com o Nápoles, mas a vantagem já é muito grande. Portanto, quando regressar o campeonato italiano, será uma contagem decrescente para a consagração do Inter. Em Espanha também ninguém acredita que o Real Madrid não chegue ao título, a luta vai estar mais abaixo. Curiosidade para saber se o Girona se aguenta no top 4 e, portanto, se entra na Liga dos Campeões. Eles andam aqui agora a perder jogos, jogo sim, jogo não. Perderam este fim de semana, foram ultrapassados pelo Barcelona, que ganhou com categoria em Madrid, e está ali a luta aberta para o quarto lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, entre Atlético Bilbao e Atlético de Madrid. mas o título não deve fugir ao Real. Na Bundesliga também a grande surpresa da Europa, não é? O Leverkusen continua a ganhar e mantém 10 pontos de vantagem para o Bayern. Aqui teria que haver uma quebra muito grande do Leverkusen na reta final. Não, não é impossível, mas não é provável que aconteça. Em França, também o PSG já tem as faixas encomendadas ao tempo. Chegou agora aos 59 pontos para 47 do Brest. O Marseille, o último adversário de uma equipa portuguesa nas competições da UEFA este ano, mantém ali o sétimo lugar, perdeu este fim de semana e, portanto, mantém ainda o objetivo de chegar ao terceiro, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Para isso tem que recuperar 7 pontos ao Mónaco, mas o campeonato está mais do que entregue, nem tem grande história. Saindo do top 5, entrando em zona mais periférica, na Eredivisie dos Países Baixos, o campeonato está praticamente entregue ao PSV, que continua a sua passada larga, 10 pontos de vantagem e nenhuma derrota no campeonato em relação ao campeão em título, o Feyenoord, e sobra a curiosidade de ver se o Ajax consegue recompor nesta reta final e subir umas posições. Neste momento está em quinto, longe até da Liga Europa, portanto passa por aí a curiosidade do campeonato holandês. Na Turquia, este fim de semana tivemos um final de jogo inacreditável entre o Trabzonspor e o Fenerbahçe. Os adeptos do Trabzonspor invadiram o campo e jogadores do Fenerbahçe entraram em batalha campal. Não sei como é que isto vai ficar. O Fenerbahçe ameaça desistir do campeonato e sair da liga. O Galatasaray teve muitas dificuldades para ganhar ao Kasimpasa, um jogo que deu em direto na Sport TV. Grande jogo, 3-4 para o Galatasaray. Aqui a luta está por 2 pontos e, portanto, é importante, é muito importante perceber o que é que a Liga Turca vai fazer com os cacos do Trabzonspor Fenerbahçe, se vai haver punições, se não vai haver, mas, enfim, se mantiver tudo depois da paragem das seleções, a luta continua aqui entre estes dois, colossos do futebol turco. E finalmente, porque o Benfica passou pela Escócia, dizer que o Rangers perdeu o primeiro lugar, mas tem um jogo a menos, portanto, quando voltar, quando fizer o seu jogo com o Dundee e se vencer, regressa ao primeiro lugar. O Celtic aproveitou para colocar pressão e fez o seu caminho. Portanto, é este o panorama dos principais campeonatos de futebol na Europa. Em Portugal, em muito particular, já passei ali uma análise mais detalhada. Vou fechar o episódio com a habitual avaliação da adesão dos adeptos aos estádios em Portugal. Este fim de semana, na jornada 26, no segundo campeonato profissional, portanto, na segunda divisão, tivemos miseráveis audiências, isto é, números de adeptos nos estádios. Há aqui um caso que é os jogos do Marítimo e do Santa Clara, que foram grandes jogos, foi Marítimo Leiria e Santa Clara Nacional. Estes dois jogos juntos tiveram mais adeptos que os restantes 7 jogos, quase mais 2 mil pessoas do que em todos os outros jogos. Isto porquê? Porque o Marítimo Leiria não foi casa cheia, foi 64% do Funchal, dos Barreiros cheios, foi 6.700 adeptos, e no Santa Clara Nacional apareceram 3.000 adeptos. Portanto, nem estamos a falar assim de uma enchente por aí além, mas levou adeptos, não é? E depois tivemos jogos como Torriense Tondela com 300 adeptos, Oliveirense AVS 400 adeptos, e o meu preferido, Lanque Belenenses, numa segunda-feira, já em plena paragem das seleções, jogou-se em Coimbra e apareceram 225 adeptos. É disto que estamos a falar, portanto, estou ansioso por essa propaganda dos diretores executivos da Liga a autoelogiarem-se e a agradecerem as parcerias todas, têm levado a enchentes na segunda divisão. É miserável o quadro de adeptos na segunda divisão. Um pouco melhor na primeira divisão, até tivemos boas assistências. Há ali o caso do Sporting em casa, perto do título, não consegue levar mais 3.800 adeptos ao Alvalade, é estranho, no Sporting Boa Vista. Há outro caso estranho do Casa Pia, não ter estádio, mas fazer das melhores médias com os grandes, porque recebeu quase 7 mil adeptos, o que corresponde a 99% do estádio. Também não sei que raio de percentagem é esta, porque era suposto haver ali uma margem de segurança, acho eu, se ainda percebo alguma coisa disto. E depois nos outros jogos, tivemos vários jogos abaixo da meia casa, como no Estoril, como em Braga Gil Vicente, só 14 mil pessoas, ou em Moreira, em que apareceram 1.600 pessoas para ver o Moreirense Aroca. Depois, e em Chaves também, abaixo da meia casa, 4 mil pessoas para o Chaves Vitória. Depois o Porto Vizela também, uma casa tristinha, 30 mil pessoas, 60% do Dragão preenchido. Em Faro e em Famalicão é que foram boas casas, Famalicão com 3.500 adeptos e Faro com 4.700 adeptos. Mas, como veem, está muito longe de termos os estádios cheios, termos as famílias de volta e termos uns números maravilhosos. Isto é, aqui é factual, é o que é, não vale a pena entrarmos em grandes discussões. O Fever Pitch fica por aqui esta semana, menos de uma hora de podcast também para não chatear as pessoas, e voltamos possivelmente daqui a duas semanas, porque nas próximas semanas não acontece nada de relevante, portanto à partida marcamos encontro para quando o Campeonato Nacional regressar em peso. A todos uma boa semana, fiquem bem, obrigado por seguirem o Fever Pitch, podemos nos falar na rede social X, o Fever Pitch está lá, podem contactar.